Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo? Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Adriana Armoni e eu trouxe ela para conversar sobre o livro que ela acabou de publicar, que se chama Vamos Chamá-la de Maria. Mas antes, eu queria que a Adriana se apresentasse para a gente. Pode se apresentar, querida.
Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, Carla. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu sou escritora, Vamos Chamá-la de Maria é o meu sexto romance. Eu publiquei A Fome de Nelson, Judite no País do Futuro, Estranhos no Aquário, A Feira, Pagou no Metrô, que é de 2022, e agora Vamos Chamá-la de Maria. Mas, na verdade, eu até escrevi antes o Vamos Chamá-la de Maria, e ele ficou esperando um pouquinho por conta da semana de 22, que tinha a ver com o meu livro Pagou no Metrô, e agora ele está saindo, estou muito feliz com a vinda dele ao mundo. Eu sou também professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, professora de ensino médio, mulher, mãe, feminista, e é isso. Estou aqui para conversar com a Carla.
É isso feliz tudo, né? É muita coisa. Estou um pouco impressionada, que é o sexto romance. Eu conheci o Pagô no Metrô. E primeiro que eu achei interessante você dizer que ele já estava pronto. Eu acho que quem acompanha, às vezes, o processo de livros por fora, como leitor, não imagina essas nuances. Porque às vezes a gente tem um livro, a gente acaba publicando um antes, mas o outro foi escrito anteriormente, as coisas que influenciam nessa escolha. Queria que você me contasse um pouquinho como que foi essa escolha do tema para o livro. Eu vi aqui na contracapa que você se inspirou numa reportagem e eu queria que você me contasse isso, como que foi, se você já tinha uma ideia de trazer esse tema de uma mulher de outra classe, em outra realidade, e aí a reportagem te abriu alguma coisa, como que você chegou nessa ideia?
Na verdade, o tema surgiu justamente da leitura da reportagem. Foi em 2017 que eu comecei a escrever. Não era nem um tema tão em pauta assim. Eu li essa matéria do Intercept e fiquei muito tocada com essa mulher. A fala dela, reproduzida pelo repórter, sobre o que ela viveu, com a simplicidade que ela fala e a monstruosidade que ela deixa entrever nos interstícios, foi uma coisa que me impactou muito. E aí eu comecei a imaginar como seria estar no lugar dela. Então, o livro todo se trata desse exercício de tentar se imaginar no lugar de uma mulher, imaginar o inimaginável, mas, ao mesmo tempo, com a minha experiência, a minha sensibilidade de mulher. Como é uma mulher que é levada para tráfico sexual, com uma promessa, enquanto estava numa feira vendendo maçãs do amor, essa ironia terrível, é levada para Portugal com toda aquela esperança de futuro e se encontra presa num bordel, submetida aos desejos tirânicos e a todas as prisões da sexualidade dos homens que pagam para ter sexo. E aí eu fiquei imaginando também como alcançar, como tentar imaginar essa experiência a partir das minhas experiências. Então, na verdade, o que eu faço foi surgindo a estrutura do romance a partir do momento em que eu comecei a imaginar os homens que, de alguma maneira, estiveram na minha vida, como eles se comportariam nessa outra realidade e como aqueles comportamentos dessa outra realidade estavam em embrião na história que nós tínhamos vivido. É claro que não são todos homens reais e exatos, né? Às vezes eu reúno experiências de homens diferentes, às vezes eu imagino um pouco mais. Eu até brinco com essa questão da verossimilhança, né? Imagino um, depois digo que não foi verdade. Enfim, fica uma coisa meio imprecisa. Mas sim, tem um dado de experiência que eu acho que é essa experiência de ser mulher. De ser mulher livre, de ser mulher escrava. O quanto de liberdade tem nessa escravidão e o quanto de escravidão tem nessa liberdade num mundo formatado pelo machismo. Então é isso, foi uma experiência muito forte e que justamente aconteceu depois de uma relação amorosa que eu tive também, que me fez reavaliar várias outras relações amorosas.
Legal. Quando eu recebi seu livro, eu li ele muito rapidamente, assim, eu não sei se foi a capa, não sei se foi a premissa, sabe? Eu tenho uma lista de livros para ler, mas ele passou na frente, em 2 dias eu li. E aí eu postei no Instagram, né? Falei, ah, tô lendo. E muita gente me perguntou, acho que a capa é interessante, as pessoas, ah, é sobre o quê? E aí eu me vi tendo que explicar que isso é interessante, também, é sobre o quê o livro? E aí eu disse assim, olha, esse livro é sobre uma mulher que está escrevendo a experiência que ela imagina que outra mulher teve, a partir da sua própria experiência. E uma coisa que me chamou muito a atenção logo no início é o diálogo que você estabelece no livro com o leitor, que você coloca o leitor dentro do seu processo criativo. Então, no primeiro capítulo, você já começa a falar de Maria, e na verdade você não dá o nome ainda, você começa a falar dessa mulher indo para Lisboa, e no final do primeiro capítulo, vamos chamá-la de Maria, que seria o título. E esse vamos convoca o leitor e me convocou muito para dentro do processo criativo. E aí o livro vai se desenvolvendo todo nisso. Você, ou no caso, a personagem narradora, passando por experiências e chamando a gente para pensar juntos o que teria acontecido com Maria. Gosto muito dos capítulos que você encerra e fala: não, isso é totalmente inverossímil, isso não aconteceu, vamos voltar. Eu achei isso o máximo, assim. Achei muito criativo, muito próximo e me fez pensar nisso, assim, como que um romance, como que uma escrita pode ter técnica e ao mesmo tempo ser muito fluido, né? Muito gostoso de ler e trazer a gente para essa proximidade da escrita. Então eu queria conversar com você sobre isso, assim, se isso surgiu intuitivo ou se você realmente pretendeu fazer essa forma de chamar o leitor para dentro, como que você planejou isso?
Ah, fico muito feliz com essa sua pergunta, porque justamente faz parte do meu projeto literário. Fazer uma escrita ao mesmo tempo que tem uma sofisticação técnica, literária, imagética, e ao mesmo tempo uma escrita que toque o coração, para falar assim, bem de
Clichê.
imediato. Eu sou uma leitora apaixonada, eu costumo dizer que eu sou antes-leitora do que escritora. E o meu processo de escrita tem a ver com o meu processo de leitura. Bom, cabe perguntar se todos os escritores, na verdade, não são, em primeiro lugar, leitores, né? A gente
Deveriam.
sempre escreve a partir de uma tradição, um diálogo com uma tradição. É à toa que o Harold Bloom falava disso, né? Da angústia da influência. Os grandes, mesmo os grandes criadores, se desenvolvem em diálogo e em tentativa de, às vezes, combate com os seus antecessores. Então, eu entendo a escrita como um processo de leitura. Em toda leitura, a gente também faz uma escrita de si ou uma escrita da nossa imaginação. O leitor é um colaborador. E aí, olhando até para trás na minha trajetória, o meu mestrado foi sobre as metamorfoses do leitor em Machado de Assis e Ítalo Calvino. Eu escolhi meu objeto do mestrado quando eu li um livro chamado Se um Viajante numa Noite de Inverno, não sei se você conhece, do Calvino. É um romance em que ele começa dizendo: vais começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Senta, fica confortável, não sei o quê. Então, ele já coloca o leitor como personagem. E aí, o romance são 10 romances que começam. O leitor, que é um personagem, que é você ao mesmo tempo, começa a ler e, no meio, tem um problema de encadernação e ele vai trocar na livraria. Isso acontece com todos os inícios de romance. Eu fiquei fascinada. E, ao mesmo tempo, é uma grande intriga, é uma grande trama em que você se envolve. Uma trama é do leste europeu, a outra é da Rússia, a outra é da Inglaterra, a outra é da França. É um virtuoso, né? O Calvino é um virtuoso. E o Machado de Assis tem também esse diálogo com o leitor o tempo todo. E aí, no meu doutorado, eu também trabalhei com isso. É Nelson Rodrigues, leitor de Dostoiévski. O meu primeiro romance é a história de como o Nelson Rodrigues, adolescente, se transforma em escritor a partir da leitura e da paixão que ele sente pelo Dostoiévski. E aí começa o personagem principal, é alguém que parece um personagem dostoievskiano, que imagina também como teria sido a história do Nelson Rodrigues, adolescente, prestes a se tornar um escritor, em que ele fica tuberculoso, em que ele escreve a primeira peça, em que ele se apaixona pelo Eros Volus, uma opção de coisas. Então, eu sempre gostei de fazer esse jogo. No Pagode do Metrô também faço esse jogo, porque aí é praticamente uma narrativa sobre o meu processo de leitura. Aí é meio autobiográfico, autoficção, mas com muitos voos e delírios. Então, é a história do processo da minha leitura. Tem a ver com praticamente todos os meus romances. E aí, o interessante é que é uma formulação também do Ítalo Calvino e do Umberto Eco, os dois falam disso, do leitor de primeiro nível e leitor de segundo nível. Então, eu gostaria de escrever, eu fico muito feliz com você ter falado isso, para o leitor de primeiro nível e de segundo nível. O que que são esses leitores? O leitor de primeiro nível é aquele que quer saber como a história acaba. É aquele que entra no livro e que vai virar a página e que se emociona e que tem o gancho e que se identifica com a experiência. Eu quero atingir esse leitor também. Mas também o leitor de segundo nível é aquele que reconhece as estruturas, que vê as estratégias. É claro que quando o leitor de primeiro nível lê, ele está sendo conduzido pelo autor por essas estratégias todas. Só que ele não vê muito bem. E é bom que ele não veja. É até bom que o leitor de segundo nível seja também de primeiro nível, um leitor apaixonado. Eu nunca gostaria de perder a minha ingenuidade inicial como leitora, a minha paixão inicial de leitora.
Isso é Mas muito também... legal você falar, porque assim, lá eu participei de um coletivo, que é um coletivo de escritoras, e nós estamos fazendo um clube que a gente resolveu denominar de Lendo como uma Escritora, que é justo para trazer as escritoras, especialmente as iniciantes, para um segundo nível. Tipo assim, vamos ler, então, entendendo as estruturas, analisando, mas a gente fala muito disso, de não perder esse gosto pela leitura, que é o que você está chamando de leitura de primeiro nível, né? Quer se entreter, quer se emocionar, se deixar tocar. Porque, poxa, isso é que aproximou a gente da literatura inicialmente. Aí se a gente perde isso, eu acho que perde tanto, né?
Exatamente. Eu acho que a técnica deve, inclusive, servir a isso. Servir para chacoalhar o leitor. Você saber o momento de terminar o suspense, o momento de envolver, o momento de puxar o tapete do leitor. Isso tudo é técnica. Eu faço balé, eu adoro balé, e amo. E eu costumo comparar com balé. A bailarina tem uma técnica impecável, se exercita pra caramba. Mas quando ela dança, parece que ela faz sem o menor esforço. Mas só é tão bonito porque ela tem toda aquela técnica. É aquela técnica que permite a ela voar. Então, assim, se eu tivesse que imaginar uma imagem para mim escrita, tem a ver com a minha paixão, né? A imagem da dança, da bailarina. Até mesmo para você fazer dança moderna, dança contemporânea, rolar no chão, sim, enfim, fazer outras coisas, a base técnica é muito importante.
A técnica tem que servir à emoção. Achei muito bonito. Exato. Isso. É porque não, ela não faz sentido em si. Sim, ela não faz sentido você escrever um livro só para o leitor de segundo nível, só para o crítico. A gente quer atingir mesmo, e a literatura se presta a isso, né? Atingir as emoções. E o seu livro fez isso maravilhosamente bem, assim. Eu tava até te comentando antes da gente começar o podcast, como que eu me identifiquei, assim, tanto com a personagem narradora, como até em algum nível com a personagem que está sofrendo a exploração sexual. E eu acho que o grande mérito, tirando a técnica, para mim, do livro, foi essa aproximação que você conseguiu fazer entre duas mulheres que aparentemente têm muito pouco em comum. Porque a sua personagem narradora é uma mulher de classe média, uma mulher que, como você disse, tem uma liberdade sexual. Eu vou botar bem entre aspas, porque a gente sabe que liberdade sexual para uma mulher sempre é limitada. E aí entra as questões feministas e tal. Mas, enfim, ela vive uma aparente liberdade sexual, ela é dona das próprias escolhas, ela tem autonomia financeira. Então, era bem diferente dessa essa outra mulher que acaba numa armadilha por exatamente não ter autonomia financeira, tem também pouca autonomia de conhecimento, de educação, cultura, tem dificuldades ali. E ela está realmente numa situação em que ela não tem nenhuma liberdade. Você consegue aproximar as duas, de forma que a primeira coisa que eu senti foi exatamente isso que você falou no início. Você falou, que liberdade tem? Porque começa muito livre, logo depois ela vai se revelando, a narradora, as armadilhas nas quais ela caía, e a gente vai vendo que essa liberdade é bem limitada. Tem toda uma maquiagem, mas essa maquiagem importa. E eu fiquei pensando, primeiro, sobre a sororidade. A gente fala da sororidade feminina. Tem um limite para isso? Como que foi para você pensar exatamente nessa mulher com uma realidade tão diferente? A gente consegue realmente sentir ou se aproximar do que uma pessoa com uma realidade tão diferente da nossa sente?
Eu acredito que sim, porque eu acho que isso move a minha escrita. É claro que isso não quer dizer entender totalmente, mas se aproximar, porque na verdade nós somos humanos, todos temos medo da morte, todos queremos amar, buscamos conforto, mas buscamos aventura também. Então, tem determinados universais que eu acho que estão lá. Claro que existem as circunstâncias, tem coisas meio inimagináveis em específico, mas eu acho que como seres humanos, a gente não só consegue imaginar, como quando a gente lê, a gente consegue sentir. Nunca vai ser exatamente como, evidentemente. Aliás, não só uma pessoa com circunstâncias diferentes, até uma pessoa com circunstâncias iguais. A gente nunca vai saber exatamente como ela sente. Mas no momento em que se faz essa comunicação, e aí é muito bonito ouvir isso dos leitores, e às vezes é ouvir isso de leitores totalmente diferentes. O livro está começando a carreira agora, mas tem ouvido coisas de homens, inclusive, que leem, que dizem que sentem coisas boas e sentem coisas ruins, e entenderam muitas coisas que não entendiam antes.
Nossa.
Então eu acho que isso é incrível, né? Eu acho que era difícil, mas eu acho que se esse canal estiver aberto para uma escuta, não importa que seja exatamente o que o outro sentiu, é essa abertura, essa disponibilidade para empatia, que eu acho que é isso mais importante.
Você acha que existe uma perspectiva feminina? Assim, que tipo, tem uma forma de descrever ou descrever que só uma mulher conseguiria fazer?
É, pergunta difícil.
Eu também não sei, estou jogando.
Eu acho assim, que tem o aspecto da superestrutura, do machismo estrutural que todas nós vivemos. Então, acho que uma vez submetidas a essas circunstâncias, tem aí uma experiência comum que pode gerar uma forma semelhante, uma sensibilidade semelhante. Mas, às vezes, eu posso ter uma sensibilidade mais diferente de uma mulher do que de um homem, por exemplo. Então, assim, para mim, isso ainda é uma interrogação. Eu acho que, às vezes, o que a gente entendia como uma sensibilidade feminina, hoje não é mais a sensibilidade feminina do século XX, a sensibilidade feminina do século XXI. A gente tem visto muitas outras formas de escrita. Então, assim, quanto ao aspecto social, acho que sim, tem uma semelhança, mas à medida em que essa semelhança vai sofrendo transformações, essas sensibilidades também, e essas maneiras de escrever e de expressar, vão sofrendo transformações. Agora, tem um aspecto que é o aspecto biológico, talvez, que a gente possa imaginar, e aí eu acho, eu intuo, eu não tenho resposta, né? A gente tem perguntas, mas a gente tem suspeitas. Então, eu suspeito que tem uma coisa de corpo mesmo, feminino. O nosso corpo, o nosso gozo é diferente do homem. O homem é mais uma seta. Ele vai lá na escrita, até quando a gente fala de estrutura da narrativa, estrutura do conto, normalmente é mais um modelo masculino. Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Isso tem muito a ver, se a gente for pensar em como o sexo é entendido pelos homens, é como uma seta. Isso tem autoras feministas que têm apontado isso. Que a escrita feminina, a escrita das mulheres hoje, é muito mais múltipla, é muito mais coletora de histórias. Tem a Ursula Le Guin que fala isso, não é?
Circular, né?
Mais circular. É mais circular, exatamente. Tem a ver também com como se entende o prazer do corpo.
Não, e quando você fala de corpo, eu fiquei pensando assim, eu tenho um pouco de resistência com essa relação de aspectos biológicos, como se fosse uma coisa que a gente pudesse descolar da estrutura ou da sociedade, sim, sim, né? Eu tenho um pouco de resistência, mas eu acho que é inegável que, dado o tipo de corpo, na nossa sociedade, tem experiências semelhantes. Então, eu acho que um corpo de mulher, né? Um corpo de fêmea, numa sociedade como a nossa, patriarcal, uma estrutura como a nossa, sente coisas semelhantes. E aí é mistura, realmente, do biológico com o social. E eu tenho até um poema que fala isso, assim, só tenho a medida do copo que me foi dado. Aí depois eu corrijo, do corpo que me foi dado. A gente só conhece o mundo a partir do que a gente tem. E aí esse corpo vai incluir questões sociais, questões de classe, questões de raça. Isso tudo que a gente tem que nos permite conhecer o mundo passa pelo que nos foi dado, pelo lugar que a gente ocupa. E aí existe uma semelhança entre eu e você, por exemplo. E existe uma semelhança entre eu e Maria. Mas essa semelhança é menor. À medida que você, sim, distancia os dados, você distancia a semelhança. Mas é muito bonito ver que a literatura consegue puxar isso, consegue te fazer sair do lugar que você ocupa para conseguir, de alguma forma, se identificar com o lugar do outro. E aí, esse movimento que você faz com as personagens foi sensacional, porque você colocou elementos comuns, que foram os homens. Então, já dando um pequeno spoiler, mas isso não tem problema para quem não leu, a personagem narradora tem uma experiência com um homem e depois ela imagina aquele mesmo homem como se relacionaria com uma pessoa como Maria. E você faz isso de uma forma muito bonita, porque você coloca muito, então, essa semelhança e a diferença. Que existe uma diferença gritante.
Claro. Agora com a questão do corpo, concordo plenamente que é uma união dessa experiência do corpo com as questões sociais, evidentemente. Agora, até no livro tem uma experiência do corpo bem forte, que é a experiência da gravidez e do aborto. Então, assim, isso, de alguma maneira, é uma experiência do corpo muito forte. E agora falar um pouco também da experiência, eu falei da experiência do prazer, o homem é mais, digamos, clímax, e a mulher é um pouco mais diversificada, tem uma proliferação maior no corpo. corpo, eu falei disso, mas também os homens podem descobrir esse aspecto no seu próprio corpo, porque foi esse aspecto fálico da agressividade e tudo mais que foi selecionado e foi desenvolvido pela nossa cultura patriarcal. Agora, a gente sabe que existem outras possibilidades corporais dos homens que podem e deveriam ser exploradas. Tá? Então, só um parênteses aí.
Adorei. E essa parte que você falou da questão do aborto, né, da perda gestacional, acho excelente você ter lembrado disso, porque foi, eu até marquei, assim, foi uma parte que me fez, nossa, sabe, me deu uma... Você falou, você escreveu assim, de uma forma ou de outra, sinto que naquela maca, mais do que nunca, estamos próximos. Então, tem muito a ver com isso que a gente está conversando mesmo, de ter o corpo que possa entender aquilo, seja por ter passado pela mesma coisa ou de ser possível que se passe pela mesma coisa. E aí você traz de forma, assim, menor, mas também traz essa filha da personagem que aparece ali no início da juventude, no início dessa experiência. E eu achei muito bonito o capítulo que você faz, assim, você até usa a palavra você, né? Fala, você tá ali, você tá pensando na sua mãe, você tá... Como se fosse uma continuidade ali. A partir dali, o que vai ser da sua experiência? O que você vai fazer com esse dado desse corpo feminino e de ser uma mulher no meio dessa estrutura, né? A gente não tem nenhum controle sobre isso, mas eu tenho uma filha no início da adolescência e me identifiquei muito com essa parte. Fiquei, ai, chorei, porque eu sou dessas.
Eu
achei muito, muito bonito, assim, porque eu achei um fechamento interessante para o livro, porque é um livro pensando sobre a experiência de ser mulher na sociedade. Seja a mulher da classe média, seja a mulher numa situação, né, absurda como essa que a Maria foi colocada. E no final, é isso, assim, a gente não sabe o que vai ser. E aí, quando a gente vê uma menina muito no início ainda, dá uma vontade de, sei lá, de ajudar. Mas a verdade é que não há nada a ser feito, né? Ela vai ter as próprias experiências e... Até fico pensando, a pobre da personagem, eu, você, todas nós, quem somos nós para ajudar? A gente não resolveu nada, né?
Eu até falo, e a noite é sua, eu acho. Sim. Isso é bem emblemático, porque a noite é um mistério também, né?
E o que virá, a gente não sabe o que virá. É. Tem uma outra parte também que eu destaquei aqui, que você fala do Alexei, né? Já é um personagem mais para a fase final do livro, e eu fiquei muito encantada por esse personagem, porque ele é um personagem que nos outros você está trazendo, me parece, personagens mais atuais. O Alexei é um personagem da adolescência dessa narradora, que aparece justo como o último homem que vai ter contato com Maria. Então seria assim, o primeiro e o último. E ele é um homem muito transformado, né? Ele passou por muitas coisas. Mas aí, nisso que você estava falando dele, você fala do seu primeiro e tem uma frase assim, as paixões não são isso mesmo? A dedicação em tempo integral a um personagem? E aí me fez pensar duas coisas. Primeiro que sim, o amor que a gente tem normalmente é uma idealização, é alguém que a gente imaginou. Isso até aquela psicanalista famosa no Instagram, que é a Ana Sui, posta muito sobre isso. Eu acho super interessante. Mas a segunda coisa que me veio é a paixão por um personagem. E eu fiquei pensando na paixão que você teve pela Maria, sabe? Porque na hora que você leu essa reportagem, ela se tornou uma personagem para você. E eu fiquei pensando isso, que você se apaixonou a um ponto de querer escrever uma história para ela, de querer dar um rosto, dar um corpo, dar um sentido para aquilo que ela tinha vivido.
Ótima a sua lembrança, até porque Alexei é o nome de um personagem de Dostoiévski, dos Irmãos Karamazov, um dos meus personagens preferidos. Bom, eu passei minha adolescência lendo Dostoiévski, eu me sentia muito a Aglaia do Idiota, até hoje eu me sinto um pouco. Mas o Alexei era um grande personagem, então ele, assim como outros, orientaram a minha visão. Agora, quanto à paixão pela Maria, eu acho que eu estou cada vez mais apaixonada pelas mulheres, como personagens e como pessoas. E aí a necessidade de dar vida ao impacto que Maria teve em mim, que é óbvio, eu não posso ter a pretensão de dizer que eu dou vida a ela ou dou voz a ela, ela tem a sua voz e tudo, mas dar voz a esses ecos em mim foi muito importante. Então, essa, para mim, personagem e pessoa e vida e literatura estão intrinsecamente ligados, assim, desde cedo. É aquilo que você falou, a minha ambição é ser uma leitora apaixonada e ser uma escritora que apaixone, mas ao mesmo tempo que faça refletir, que tenha essa questão do diálogo literário, da sofisticação literária e tudo mais. Eu acho que agora é a hora das personagens femininas, principalmente. Também tem muitos personagens masculinos, né? Na Maria e em outros.
Isso.
Mas eu acho que toda
a Maria
riqueza...
personagem, a narradora é, mas os homens também são
fortes.
O que você diria se você pudesse dar um conselho para Maria?
Ai, não sei. Eu acho que... Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que o que eu diria para Maria é o que eu disse no livro. Eu acho que eu não estou conseguindo falar, que eu acho que eu disse tudo no livro. Na verdade, é como se fosse uma carta para Maria, sabe?
É muito bonito mesmo. E eu fiquei pensando assim, se a literatura consegue alcançar alguém fora do nosso círculo. Teve uma vez que eu li um Twitter de alguém que falava assim, escritor escreve para escritor. Eu falava, gente, não é possível que a gente não consegue sair daqui. Mas eu fiquei pensando se chega numa pessoa igual a Maria, sabe? Assim, se a gente consegue levar a literatura de forma que a pessoa leia e se sinta ali. Fala, nossa, isso aqui está falando sobre mim, está falando de mim. Eu espero que sim. Eu acho que é difícil a gente estar nessa batalha. Mas eu espero que sim.
É, eu também. Eu acho assim que às vezes a gente se surpreende. Eu sou professora de escola pública do Instituto Federal, que é o PET-5. E é difícil eles lerem? É. É difícil adulto ler também. Às vezes os adolescentes leem mais do que adultos. Embora sejam livros que a gente... São livros da idade deles, né? São sagas, são... Mas às vezes são grandes livros. Outros não leem nada. Mas o que a gente se surpreende... É quando a gente lê com eles. De repente, a gente começa a ler, faz a mediação de leitura. Bom, a gente tem várias experiências de clube de leitura. Seria ótimo que houvesse mais dessas experiências, um programa, uma política pública mesmo, de círculos de leitura nas periferias, entre as pessoas mais pobres. Porque quando a gente faz a mediação da leitura, quando a gente lê em voz alta, quando a gente lê com eles, sim, atinge sim. Tem um programa de leitura entre os presos. Uma vez eu recebi uma cartinha de uma presa que tinha lido Estranhos no Aquário, falando do meu livro, que é um livro difícil. Uma carta linda, falando, interpretando, sabe? Dizendo o que tocou a ela. E várias coisas tocaram. E esses programas de leitura abatem um pouco da pena. E as pessoas ficaram impressionadas de quantas pessoas se apaixonam pela literatura na prisão. Tem até uma amiga minha, que é uma diretora. Eu fiquei amiga porque ela está fazendo o projeto de transformar o Pagu no metrô em filme. E ela tem um documentário sobre leitura nas prisões. É muito emocionante.
Ai, que legal. Eu conheço, sim, alguns projetos. Teve uma vez até que a Monique Maucher também publicou que tinha recebido uma cartinha. Tem uma conhecida no Instagram também que faz uma campanha dessa no Rio. Até me pediu um livro, eu enviei. São as pequenas iniciativas que se tornam grandes, né? Porque uma pessoa que você atinge numa prisão, imagina, uma pessoa que já passou, sabe Deus por quê, que dia que ela ia ter a oportunidade de ter acesso, eu acho que faz muita diferença, sim. E eu tenho certeza que seu livro faria isso. Ele chegar na mão de alguém que já passou, ou que conhece essa realidade, vai se identificar e vai ser transformador. Vamos torcer para isso acontecer. Adriana, muito obrigada pela sua presença. Adorei conversar com você, adorei te conhecer melhor. Estou apaixonada pelo seu livro, né? Já tinha lido Pagou no Metrô também. Vou procurar saber dos outros. E muito obrigada por estar aqui.
Muito obrigada, Carla. A conversa foi ótima. As suas perguntas maravilhosas. Foi um prazer estar aqui com você.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar ouvir tudo que você tem a dizer. Até a próxima!